que pode fazer para o jogo. Deve seguir fora o dinamarquês Bright White, experiente, passagem pela seleção da Dinamarca. Ele está com quadro gripal. Vamos aguardar a definição. O Grêmio, que segue também sem contar com o goleiro Everton, na ausência estava com a seleção do Brasil, volta ao batente na segunda, está nesse período de férias. Para a vaga do Everton vai o Gabriel Grando, passou pelo Cruzeiro, mas não teve oportunidade. E aposta, vamos ver a estreia do Matheus Nascimento, jovem, 22 anos, foi revelado pelo Botafogo, trabalhou com o técnico Luiz Castro e pode ser uma alternativa para sair desse sufoco que vive o tricolor gaúcho na temporada. Daqui a pouco a escalação do Grêmio. Tá certo, Pedro? Informando o Banco Mercantil.
Tá certo, Rubem Júnior. 1h14 e a bola vai rolar no Mané Garrincha. Itatiaia transmite para você. Amistoso do Cruzeiro. Cruzeiro contra o Grêmio. É tarde de domingo. É domingo no horário nobre da bola no futebol do Brasil. E você acompanhando aqui na nossa Itatiaia. Cruzeiro volta aos jogos oficiais pensando em Campeonato Brasileiro, em Libertadores, nessa sequência de temporada, enquanto o Grêmio também pensando na recuperação em Campeonato Brasileiro, né? Porta de zona do rebaixamento, 16º colocado durante essa pausa de Copa do Mundo que está dando o nosso Brasileirão. A Prefeitura de BH acaba de lançar o projeto Semáforos Inteligentes, inteligência artificial, para melhorar o trânsito na capital. Em BH o trabalho não para. A gente chamou, você veio com a Itatiaia. Por isso eu tô abraçando o Ronilson Geraldo, tá lá em Ipatinga, Minas Gerais, acompanhando a gente aqui no Itatiaia Esporte. O Afonso tá lá em Sabará dizendo que vai ser 3-1 para o Cruzeiro. Abraço também pro Gustavo Henrique, 4-0, tá dizendo o Gustavo, tá acompanhando a gente no bairro Heliópolis, aqui em Belo Horizonte. Esse Villarreal, sei não, hein, Ronilson não gostou dessa notícia trazida aí pelo Pansieri, ela nunca se recupera. Tá bravo aqui o Ronilson, acompanhando a gente no Itatiaia Esporte. Quem também tá aqui no nosso YouTube é o Antônio Paes, ele tá falando de Viçosa, Minas Gerais. Tô abraçando o Josiane, que tá em Pouso Alegre. Alô, galera do sul de Minas, sempre ligada com a gente na Itatiaia. A Nayara Araújo tá ligada com a gente também, hoje para torcer pro Grêmio, tá dizendo aqui a Nayara no nosso Itatiaia Esporte. Ela tá em Guapé, Minas Gerais, também ligada na transmissão de mais uma jornada esportiva. Sindiac, o sindicato que a cara do trabalhador. Agora 3h47 na jornada esportiva da Itatiaia. Quem analisa o jogo, quem comenta Cruzeiro e Grêmio aqui na nossa jornada esportiva é a Nath Fiuza, junto dela o Fabrício Guerreiro, nossa dupla de comentaristas para esse jogo do Cruzeiro contra o Grêmio, já por aqui pra gente começar a analisar, a projetar, a trazer também a expectativa da semana pro campo de jogo. Afinal de contas, tem novidades que o Pansieri trouxe pro lado bom, para reforços, tem novidades também que vão ser suprir ausências, né, de jogadores como o Christian, anunciado há 3 dias pelo Krasnodar, lá no futebol da Rússia. Como será que o Cruzeiro vai lidar com essas situações todas? Natália Fiuza tá com a gente e eu já de cara te pergunto, Nath, Cruzeiro e Grêmio, existe amistoso entre Cruzeiro e Grêmio por um acaso? Um abraço, boa tarde, Nath.
Um abraço para você também, viu, Pedro Abílio, e a todos que nos acompanham em mais uma jornada esportiva. São dois times tão vitoriosos e com duelos tão emblemáticos, né, ao longo da história do futebol brasileiro, que dificilmente dá para acreditar que a partir das 5 horas teremos um jogo amistoso por aqui. Acho que vai ser um jogo pegado, um jogo disputado, cada equipe tentando também aproveitar, né, essa partida para corrigir os seus erros, para ver a evolução de alguns atletas, para treinar outras jogadas, desenvolver repertório, né? O Grêmio, por exemplo, é um time que sofre às vezes com falta de criatividade, precisa ajustar esse setor de meio campo. Mas antes de seguir aqui com a expectativa para esse jogão, Pedro Abílio, um prazer falar com você novamente, estarmos juntos aqui na jornada esportiva da Itatiaia, depois do trabalho brilhante na Copa do Mundo. Parabéns, meu abraço, viu, especial a você. Agora bora destrinchar, né, mais um pouquinho, junto também com o Fabrício Guerreiro, já estendendo meu abraço a ele, o que pode ser esse jogo aqui hoje. São duas equipes que pararam para a Copa do Mundo, né, Pedro Abílio, de uma forma bem distinta. O Cruzeiro vinha evoluindo no Campeonato Brasileiro, né? Tinha não perdia há 4 jogos na Série A, terminou aí na 11ª colocação, enquanto o Grêmio só venceu um dos últimos 5 jogos no Campeonato Brasileiro e ficou ali como o primeiro time fora do Z4, né? Mas pelos resultados ruins dos outros times que estão por ali, principalmente o Vasco, do que propriamente por seus méritos. E aí o Luiz Castro foi mantido com a esperança de tentar aproveitar essa pausa para recuperar esse time, dar mais criatividade, melhorar essa defesa do Grêmio, que é muito fragilizada. E o Cruzeiro aproveitou essa pausa para recuperar fisicamente. Acho que o primeiro ponto foi esse, porque o Cruzeiro vinha de uma maratona, né, de jogos, principalmente os jogos muito desgastantes ali para buscar a classificação na Libertadores, além da reação no Campeonato Brasileiro. Então, primeiro ponto, descansar, né, recuperar fisicamente e depois desenvolver algumas questões com o Arthur Jorge, porque ele chegou com o Cruzeiro na zona de rebaixamento, né, então teve que promover mudanças, teve que trocar o pneu com o carro andando, como a gente fala, e agora esse período de Copa do Mundo, uma oportunidade para ele trabalhar mais jogadas, né, observar mais atletas, e esse amistoso agora também contra o Grêmio, já se torna mais uma oportunidade de encaixar o time com peças novas. O Kaique vendido é uma ausência importante, o Rojas já estreou na semana passada, hoje deve ter minutagem mais uma vez. A chegada do PEC, com a saída do Christian e a chegada de mais um atacante, como o Gabriel PEC, que é um ponta, né, um jogador agressivo, de drible, de profundidade. Cruzeiro vai mudar um pouquinho o seu jeito de jogar, né? Agora com dois pontas mesmo, um de cada lado do campo. Vai ser um Cruzeiro até que vai jogar mais próximo, com essas características, do que costumeiramente o Arthur Jorge faz nas suas equipes. O melhor exemplo, claro, é o Botafogo de 2024. Mas, de toda forma, um jogo que não vale 3 pontos, mas vale muito em termos de desenvolvimento técnico, de análise de atletas e de recuperar ritmo de jogo. Porque na semana que vem o Brasileirão já estará de volta. O Grêmio, por exemplo, joga já antes do final de semana, partida contra o Mirassol, que já será uma decisão para o Grêmio, né? Porque é um embate aí de dois times que estão lutando contra o rebaixamento, né, Pedro Abílio?
É verdade. Muito obrigado, viu, Nath, pelas suas palavras. E eu queria te fazer uma outra pergunta, Nath, em relação à atmosfera. Afinal de contas, a Nath Fiuza é também uma voz da Itatiaia em Brasília. Como é que tá o clima para esse amistoso? Como é que tá a atmosfera aí dentro do Mané Garrincha nesse momento? Pouco mais de uma hora para a bola rolar, Nath.
Isso, Pedro, aos pouquinhos, né, a galera vai chegando, obviamente hoje as arquibancadas estarão tomadas de azul, porque é a cor predominante das duas equipes. O que a gente consegue observar aqui da nossa posição na tribuna é uma maioria de cruzeirenses, a gente já observa algumas bandeiras, né, o Pancieri até falava na entrada dele, a galera aproveita esses jogos aqui no Mané Garrincha para prestigiar não só a galera de Brasília, mas a galera do entorno, né? Aqui o entorno da cidade de Brasília, do Distrito Federal, são várias cidades satélites. Brasília está a pouco mais de uma hora de Goiânia, então a galera de Goiânia também aproveita, faz aquela viagem de final de semana. Há pouco nós víamos vários cruzeirenses na rua, a galera fazendo aquele esquenta, o almoço de domingo, para depois virem aqui para o Mané Garrincha. Mas ao longo de toda a semana eu vi vários anúncios outdoors com o jogo, a galera se movimentando também para comprar o ingresso. Então acho que a gente vai ter um clima gostoso aqui no Mané Garrincha, que é um outro ponto também de você fazer um amistoso contra um outro grande time, né? Que é, no caso, o Grêmio. Isso chama também a torcida, atiça a curiosidade. Teremos também gremistas aqui hoje, né? O torcedor tá até mais longe, né? O gremista lá de Porto Alegre do que o mineiro de Belo Horizonte, no comparativo saindo aqui de Brasília. Então tem que aproveitar essas oportunidades e passar aquele incentivo pro time, porque todas as equipes, não só o Cruzeiro, não só o Grêmio, mas terão uma maratona, né, daqui em diante. O Rubem Júnior falava há pouco, por exemplo, o Grêmio já tem no dia 23 o primeiro jogo dos playoffs da Sul-Americana, que é contra o Bolívar na altitude de La Paz. Então, assim, se perde provavelmente esse primeiro jogo lá, já se complica, talvez já sacramentaria até uma eliminação do Grêmio no torneio continental. Então, torcedor aproveita também para passar aquele incentivo, porque o restante da temporada vai ser puxado. São muitos jogos, pouco tempo de respiro, de treino entre as partidas, por isso também que essa pausa para a Copa do Mundo, do ponto de vista técnico, se tornou tão fundamental, né, Pedro?
Nath Fiuza no Mané Garrincha, 3:55 na Itatiaia, no app da KTO, você joga com mais confiança, acesse a loja de aplicativos do seu celular e baixe o app da KTO, proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade, SPAMF 2093 de 2024. Quero lembrar aqui, amistosos, né, rolando neste domingo, com também no Maracanã, Fluminense e Bahia, começando em 5 minutos e no mesmo horário, 4 horas, tem Cascavel e Corinthians. A gente vai te atualizando aqui na jornada esportiva da Itatiaia. Fabrício Guerreiro, o que você quer ver em campo hoje? O que você acha que o Cruzeiro tem de 2026, do início do ano até agora, que jogar fora do seu jogo para não apresentar de novo no segundo semestre e que a gente já pode ver daqui a pouco nesse jogão no Mané Garrincha, Cruzeiro e Grêmio aqui na Itatiaia, também com Fabrício Guerreiro. Um abraço, boa tarde, Fabrício.
Boa tarde, Pedrão. Saudade de você, meu amigo.
Deixa de ser mentiroso, Fabrício.
O que você aprontou lá para os caras mandar você embora?
Não pode falar no rádio.
Seja bem-vindo de volta.
Obrigado.
Boa tarde, time Itatiaia. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando na maior rádio do Brasil. Cara, eu espero o Cruzeiro, é lógico, tentando impor aquele padrão que terminou o primeiro semestre. Um padrão de jogo bacana, imposição, posse de bola, intensidade, dando poucas chances para o adversário, criando muitas oportunidades, né? Comandando assim o ritmo do jogo, com seus melhores jogadores ali em campo, como estava atuando no final dessa temporada. O caso do Gerson, o caso do Matheus Pereira, a zaga muito bem alinhada. Mas eu sei que está no início aí de um, não é uma pré-temporada, é uma intertemporada, mas mesmo assim teve uma grande parada, mais de um mês parado aí, 20 dias praticamente sem fazer nada, os jogadores descansando e agora tendo todo um treinamento específico, muito físico, porque isso era importante demais para esses jogadores que não tiveram a pré-temporada esse ano. Isso ia chegar lá em outubro, setembro, Pedro, ia dar lesão pra caramba, ia ser uma série de outros fatores, além do mental. É muito difícil. Então, eu entendo tudo isso. Os outros times também deram essa parada, então provavelmente não vão voltar naquele mesmo ritmo que estavam atuando. Mas eu espero que o Cruzeiro esteja no caminho e espero ele hoje apresentando um futebol melhor do que apresentou contra o Defensor, por exemplo, né? Vai estar com um time, eu acho que o titular também, é um time que está mais acostumado, mais entrosado a jogar bola. E vamos ver quem que vai jogar aí na direita, no lugar do Arroio, que já é praticamente, né, possivelmente vai entrar o PEC, mas tem que ver também outros jogadores que podem atuar ali, já cumprindo essa função do Christian. O Rojas espera também um pouco melhor, principalmente na parte defensiva, porque a gente já viu que ele é muito ofensivo. Eu vejo um Cruzeiro nesse segundo semestre mais ofensivo, viu? Do jeito que o cruzeirense gosta. A gente tem que tomar cuidado, porque os adversários também podem explorar isso. Ah, eles atacam bem, mas o Arthur Jorge gosta, né? O Botafogo dele era muito intenso, ele prova isso o tempo todo, né? Naquele amistoso contra o Defensa no segundo tempo, ele tava dando dura nos caras, que ele queria o resultado, mas aí o time tem que tá precavido, né? O Rojas defende menos que o Christian, o William, que tem jogado também, defende menos que o Fagner. Enfim, vamos ver aí como é que o Cruzeiro vai se comportar, mas assim, eu espero um Cruzeiro já melhor fisicamente, mais solto, principalmente Matheus Pereira e Gerson, que ainda tava muito amarrado, cruzamento ali, de repente com o Matheus Henrique, não sei se vai jogar ele, não sei se vai jogar o Romero, já tem que, de repente, na minha ideia de jogo, já começar a pensar um jogo pro Flamengo, mas até o Flamengo tem jogos do Campeonato Brasileiro.
É.
Então, acho que também, será que não é interessante, né? De repente pensar também em Campeonato Brasileiro, deve jogar o Romero. Enfim, vamos ver aí o que vai acontecer, que o Arthur Jorge vai escalar, pra gente dar aquela cornetada em cima, né, Pedão?
A função eu sei que vai fazer muita falta. Mas e a peça, Christian, hein, o Fabrício? O Caramelo foi embora.
É um jogador que ele foi muito útil, principalmente nos jogos que o Cruzeiro precisava ser mais defensivo. Os jogadores, mas a gente não pode ser dependendo do Christian, hoje em dia, de um beirada que não é beirada. Muitas vezes dos jogos aí que a gente precisava, de um pra um, de chegar na área e fazer gol, ele não teve essa característica. Acho que, cara, a gente tá vendo hoje seleções na Copa do Mundo, tudo bem, a Copa do Mundo é outro nível, tudo a gente tem, mas só pra avaliar o nível técnico desses beiradas, a gente não precisa jogar com volante na beirada. Cara, é muito simples você recompor, dar uma consciência tática pra esse atacante, recompor, porque ali não precisa roubar a bola, gente. É o mínimo do mínimo. É pressionar, é voltar. é voltar, recompor. Quem tem que roubar a bola é o volante, quem tem que roubar a bola é o lateral no último terço, no primeiro, na última linha defensiva. Aí você tem que ser pé na bola, mas ali é recompor, ninguém sabe. Então eu acho que o nosso time fica melhor ofensivamente, porque a gente necessitou alguns jogos de ter esse cara de um para um, de fazer o resultado, principalmente com o padrão que o Cruzeiro estava tendo de jogo. Jogando bem, criatividade, com imposição física, técnica, e os adversários vêm, o que eles fazem? Coloca o bumbum lá atrás, totalmente retrancado. O que o Cruzeiro tem que fazer? Criar, drible. Cristian não tinha isso. Hoje, de repente, vai ter o PEC. Até ele falou na entrevista, na coletiva dele, que ele aprimorou esse último terço, o terço final dele, porque lá nos Estados Unidos ele precisou ser mais agudo. Bom, então eu acho assim, calma, eu acho que a gente não tem que ficar viúvo de ninguém, sabe? O Cristian até vai ter dificuldade de se adaptar em outros lugares. Que é difícil o volante que se adapta aqui no Cruzeiro. Eu teve o Wanderson uma fase, teve o Cristian uma fase, mas são fases, né? Sim. Eu não sei se vão encaixar nos outros times, porque nos outros times o que, é que eles vão esperar? Gol, ataque, drible, assistência. Os jogadores não entregam isso.
Diferente, né? Funções realmente que vão ser diferentes, certamente, daqui pra frente nos seus novos clubes, ou pelo menos o Cristian confirmado no seu novo clube. 4:01, Prefeitura de BH acaba de lançar o projeto Semáforos Inteligentes, inteligência artificial para melhorar o trânsito na capital. Em BH, o trabalho não para. Deixa eu citar então, 10 dias para o retorno da temporada de jogos oficiais para o Cruzeiro, hein? 22 de julho é quarta-feira, 9:30, Internacional e Cruzeiro. Depois são dois jogos de Brasileirão, né? Contra o Botafogo e contra o Coritiba. Botafogo em casa no dia 26 e o Coxa fora de casa no dia 30. E aí retorna a Copa do Brasil com a sequência de jogos contra a Chapecoense. Com essa diferença agora, né? Que teremos na próxima fase da Copa do Brasil. A partida de ida e a de volta, separadas apenas por 3 dias. Não apenas no meio de semana, mas também fim de semana para a Copa do Brasil. Assim vai acontecer. Um domingo, jogo de ida em Chapecó. E depois na quarta-feira seguinte, o jogo da volta no Mineirão, e aí teremos na sequência Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores e muito mais. É o Cruzeiro Cabuloso aqui na Rádio de Minas. Você vai acompanhar em instantes a escalação, as informações. O time do Cruzeiro está confirmado. 4:02, Belo Horizonte, Prefeitura do Povo aqui. O trabalho não para.
Esse grande cidade.
Sei que é questão de tempo, mas ainda não chegamos nos 500 likes aqui no YouTube Itatiaia Esporte, hein? Então deixa eu dar mais uma girada aqui, porque a turma tá curiosa para saber da escalação. Quero saber o que é que você espera. Então um abraço pro Fábio Miranda, para o Diogo que tá acompanhando a gente por aqui também, para o Alisson Alves, bom retorno ao Poeta Azul. Abraço também para o Ailton Aloísio, tá ligado aqui, manda sua mensagem, participa com a gente, já se inscreva aí, 3 anos de Itatiaia Esporte. Nosso canal tá faltando aí 6 mil inscritos apenas para chegarmos aos 700 mil inscritos. É a Itatiaia também forte no digital, também forte no YouTube. Cruzeiro com Pancieri, Grêmio com Rubem Júnior, os times estão escalados. A Itatiaia vai montar a ficha do jogo com você.
Jamais.
Emerson Pancieri, confirma pra gente, escala o time que Arthur Jorge coloca em campo, pelo menos no início do jogo, neste primeiro tempo no estádio Mané Garrincha. Quem é que joga, Pancieri?
Pois é, o Pedro Abílio, pra gente trazer aqui esse Cruzeiro. Cruzeiro que tem o William mais uma vez na lateral direita. Ô Pedrão, tô vendo a zaga de Fabrício Bruno e Jonathan Jesus.
Eu falei pra você, eu tava conversando com a Nação Celeste naquela hora ali. O torcedor tava me parando, falando, e esse Cruzeiro? Tô achando que vai a zaga titular. Tô vendo também, no meio campo, o Matheus Henrique ao lado do Gerson. Mais o Matheus Pereira. Chance pro Marquinhos começar o jogo. O Rojas na esquerda. É o time do Cruzeiro para ser vistoso com o Grêmio. É isso. 4:04 aqui diretamente do Mané Garrincha. Eu quero ouvir o hino do Cruzeirão mais lindo do mundo.
Cruzeiro, Cruzeiro, querido. Na jamais. Existe um grande clube na cidade que mora dentro do meu coração. Eu vivo cheio de vaidade, pois na realidade é um grande
31, Otávio. Na lateral direita, 12, William, capitão da equipe do Cruzeiro mais uma vez. Na zaga, 15, Fabrício Bruno. 34, Jonathan Jesus. E a camisa 27 é do Gabriel Rojas. Otávio, Will da lateral, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus. E o Rojas no meio-campo, 8, Matheus Henrique. Matheus Henrique, que tem passagens pelo Grêmio, hein? Será que vai ter lei do ex? No meio-campo também, 11, Gerson. Camisa 10, Matheus Pereira. Mateuzinho, o Coringa, Gerson e o MP10. Na frente, camisa 7, Marquinhos. A 17 é do Sinisterra. 19, Caio Jorge. Eu falei de Marquinhos, Sinisterra e KJ. Faça o K imediatamente. É o que a nação celeste quer. Aqui no Planalto Central, eu falei em nome de KTO. Pedro Abílio.
Tá escalado o Cruzeiro cabuloso aqui na Itatiaia para enfrentar o Grêmio em amistoso, estádio Mané Garrincha em Brasília, na capital federal. Assim joga o time azul. 37 jogos em 2026, 18 vitórias, 9 empates, 10 derrotas, 53 gols fez, 41 sofreu. No app da KTO você joga com mais confiança. Acesse a loja de aplicativos do seu celular e baixe o app da KTO. Proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPAMF 2093 de 2024. Do outro lado deste jogo, o Grêmio de Futebol Porto Alegrense. Vamos conferir a escalação e as informações sobre essa escalação. Rubem Júnior já trazia pra gente, é um Grêmio que busca reformulação, que busca mudar o seu caminho nesta temporada de 2026. Rubinho, tá escalado também o Grêmio, como é que joga o time do Luiz Castro, hein?
Então vamos lá, Pedro Abílio, para toda a audiência da Itatiaia, passando o tricolor gaúcho, a mesma formação que falávamos na programação da maior do Brasil e tendo algumas poucas, sim, mudanças pro jogo. Por exemplo, no gol vai o Gabriel Grando, Everton segue de férias depois de estar com a seleção do Brasil na Copa do Mundo. Tem também ali no ataque, havia toda uma dúvida se o Matheus Nascimento, né, recém-contratado junto à equipe, ele que tinha, veio depois de uma dívida que o Botafogo tinha com o Grêmio, o Matheus Nascimento do Galaxy dos Estados Unidos, e ainda vai ficar aí pro decorrer do jogo, apostando no ataque em Amuzu, em Carlos Vinícius, que faz mais uma espetacular temporada, mantendo a boa média da sua carreira. Por exemplo, ele que soma no Grêmio uma média aí mais recente com 22 jogos e 20 gols marcados. Assim vamos lá, olha o Grêmio, é amistoso, camisa pesada, a Itatiaia te embala. Tem para o gol Gabriel Grando, número 12, passou pelo Cruzeiro, mas não atuou. Pela direita, Pavon, número 7, ele mesmo, argentino, mas que anteriormente sempre atacante, agora faz o lado direito do Grêmio, que ainda conta com o Marcos Rocha como opção de banco. O meu campo tem o Gustavo Martins, número 6. Kahneman, aí meu amigo, é jogo pesado, número 4. Caio Paulista passou pelo Atlético, lateral pela esquerda, passou também pelo Palmeiras, número 38. O meu campo tem Juan Nardoni, número 5. O bom gringo Vila Sante, número 20. Gabriel Mec, número 37. Cruzeiro tem o Peck, o Grêmio tem o Mec. E fechando pelo meio, o TT, número 21. O ataque tem o Ganes Amuzu, número 9. Ele que ao todo no Grêmio tem 58 jogos com 12 gols marcados, ao lado do Carlos Vinícius. Passagens por vários clubes da Europa: Nápoles, Rio Ave, Mônaco, Benfica,
foi artilheiro do campeonato português em 2019, Tottenham, PSV, Fulham, Galatasaray. Então é esse Grêmio apostando no Carlos Vinícius, é o centroavante, incomoda muito, é o Grêmio definido, escalado pro domingaço da Itatiaia, informando Unimed BH.
Escalados os times aqui na Itatiaia, Grêmio nesta temporada de futebol brasileiro, até aqui Grêmio que vive uma temporada de título no Campeonato Gaúcho, 16º no Campeonato Brasileiro, 37 jogos, 15 vitórias, 12 empates, 10 derrotas, 54 gols feitos, 35 gols sofridos. Panorama da equipe gremista com alguns números até parecidos, né, com números do Cruzeiro no geral desta temporada de 2026. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. Cruzeiro e Grêmio estão escalados, amistoso no Mané Garrincha, aqui na Itatiaia também.
Dizem que somos loucos da cabeça.
Confiança é a chave para um jogador ser campeão e quem joga na KTO sente a confiança na palma da mão, porque só a KTO oferece uma plataforma segura e fácil de usar, com tudo o que você precisa para entrar no clima da Copa. Palpite do seu jeito, monte sua aposta e, se precisar, tem atendimento humano 24 horas para te auxiliar. Pode apostar, baixe o app da KTO e jogue com mais confiança. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. SPA/MF 2093 de 2024.
Cruzeiro, o guerreiro dos gramados. Sou cruzeirense.
Dois amistosos de times da elite do futebol brasileiro acontecem neste momento. Corinthians está jogando fora de casa, jogando contra o Cascavel do Paraná. Bola rolando a 9 minutos, placar de 0-0. Tá rolando também um amistoso do Fluminense contra o Bahia. Jogo bom, hein? Jogo no Maracanã acontecendo neste momento. Fluminense com boa parte dos seus titulares em campo. Temos aqui a escalação do Bahia um pouco mais alternativa, mas muitos jogadores importantes que vinham jogando também em campo. Equipes de Fluminense e Bahia empatam em 0-0 a 11 minutos da etapa inicial no Rio de Janeiro. Fabrício e Nath, começando com você, Nath. Tá aí a escalação do Cruzeiro trazida pelo Emerson Pancieri aqui na Itatiaia. A gente tem o William na direita, a gente tem o Gabriel Rojas voltando a atuar, mais minutos para ele, como você já previa, Nath. Marquinhos e Sinisterra, os escolhidos para formarem este ataque junto do Caio Jorge. O que que você gostou e o que que você não gostou, Nath?
Pedro, eu gostei da escalação, acho que era importante que o Arthur Jorge já utilizasse hoje, né, os titulares. O Fabrício falava há pouco, no jogo lá contra o Defensor do Uruguai, time mais travado, a falta de ritmo de jogo pega muito, mas hoje, até pela proximidade do início, do reinício da temporada, era importante que Fabrício Bruno, Jonathan Jesus, né, esses caras voltassem meio campo com o Matheus Pereira e Gerson, o Caio Jorge tendo sequência. A fala do Caio Jorge, muito simbólica depois do último amistoso, né? Como é bom jogar sem dores. Então ele vinha sofrendo com isso, esses amistosos são importantes para ele soltar ainda mais essa musculatura, para ele recuperar melhor ainda o seu ritmo, para que ele volte voando, porque o Cruzeiro precisa muito dele. A gente já percebe que sem o Christian, o Arthur Jorge vai montar esse Cruzeiro com dois pontas, né? Um pelo lado direito, o outro pelo lado esquerdo, jogadores para dar profundidade, mas para também explorar as diagonais, um jogo puxando ali para o lado, para buscar principalmente o Matheus Pereira em jogadas combinadas ali, um jogo mais associativo. Outra coisa que eu percebo, já desde o último amistoso, ele tentando recuperar o William, né? Hoje o William, inclusive, não só titular, como capitão desse time. Eu acho que o William deve estar treinando bem na Toca da Raposa. Precisou ficar ausente do time na reta final ali, antes da pausa para a Copa, cuidando do filhinho dele, né? E agora concentrado, focado com o time novamente. Ele vem ganhando novamente espaço com o Arthur Jorge. Acho que é muito clara a preocupação do Arthur Jorge e a ideia dele de recuperar o William. Vamos torcer para que faça um bom jogo, para que mostre consistência defensiva. O retorno do William, que não é um lateral de melhor valência defensiva, é um retorno que a gente vai ficar de olho, porque quem ajudava muito o William nos momentos em que ele passava aperto era justamente o Christian, né? Foi secretário do William em várias oportunidades, até porque era um cara com um físico invejável que percorria o campo inteiro. Agora, tendo no lugar do Christian um ponta de verdade, um jogador ofensivo, diminui-se a necessidade do William subir tanto e aumenta-se a responsabilidade dele defensiva, porque não vai ter sempre alguém ali pronto para acudi-lo. Então a gente vai ficar de olho nessa situação e o Matheus Henrique nesse meio campo, né? Cruzeiro vai fazer 6 jogos até a partida contra o Flamengo no dia 12, primeiro jogo das oitavas da Libertadores. São 4 jogos pelo Brasileirão e os 2 jogos da Copa do Brasil. Mas me parece que o Arthur Jorge quer aproveitar esse período sem jogos para instituir o Matheus Henrique como um substituto do Romero até que esse substituto chegue, né? Principalmente pensando esse jogo contra o Flamengo em que o Romero está suspenso. Eu, particularmente, não gosto do Matheus Henrique como primeiro volante. Acho que a gente perde da melhor qualidade que ele tem, que é a condução de bola, que são os passes, a criatividade, a visão de jogo que ele tem. Mas, no cenário atual, é o melhor jogador para, de fato, ser recuado, até pelo papel de construção de jogo que o Romero faz e que o Matheus Henrique sabe fazer também. Então acho que está muito claro que o Arthur Jorge vem aproveitando esse momento de pausa para instituir de fato o Matheus Henrique nessa nova posição, visando principalmente o duelo contra o Flamengo. São os pontos, acho que de atenção nessa escalação do Cruzeiro hoje para a gente ficar mais de olho. E o Marquinhos, né, tendo oportunidade, mas acho que é uma questão de tempo para que o Gabriel Peck assuma esse lugar, viu, Pedro?
Pois é, vamos observar ao longo do jogo, né? Deve entrar, deve atuar por alguns minutos e deve ser importante para ele também começar a se ambientar. Quero te ouvir também, Fabrício. Guerreiro, o que que você gostou, o que que você não gostou dessa escalação trazida pelo Pancieri?
Ah, eu acho que falar dos zagueiros é chovendo molhado, né? A gente conhece bem essa zaga, eu acho que merecidamente titular, Trozado. Agora, quanto aos dois laterais, até o próprio Willian já se conhece bem. Agora, o Willian tá recebendo uma bela oportunidade aí pra ele se...
Capitão do time hoje.
Se reconectar de novo com o clube, né? Eu acho que ele passou na cabeça, de repente, dele sair, teve uns problemas pessoais. A gente via que não tava muito... engajado com os objetivos do clube, da equipe, comprometimento, fazendo faltas necessárias, perdendo bola onde é que não tinha que perder. Eu acho que essa faixa de capitão muitas vezes ela traz essa responsabilidade, né? Uma vez aconteceu isso comigo, né? Eu era capitão e o treinador perguntou pra mim, Adilson, na época, pra que você vai passar a faixa? E eu tinha outros jogadores na época que estavam jogando mais, né? Jonathan, tinham mais jogos pelo clube que mereciam ser capitão, até outros que já tinham mais liderança, o Anderson zagueiro, só porque eu precisava de um jogador pra ele se conectar. Nosso camisa 10 na época não tava muito assim, tava meio... havia uns propósitos de fora, tal, ele não tinha muito comprometimento também com a parte da marcação, e aí eu sugeri de entregar a faixa pra ele. E eu fiz isso, eu saí no segundo tempo, era programado jogar meio tempo e saí no início do segundo. Quando eu saí, eu fui lá e entreguei pro... Não era a opção do treinador, tava, disso tinha outro capitão pra... que seria se eu saísse. Só que com essa sugestão, ele meio que segurou, ele falou comigo e eu no segundo tempo eu entreguei a faixa pra ele. E justamente pra dar essa responsabilidade nessa cara. Ah, não vamos falar aqui pra
tá, beleza.
Eu falei que ele tava tão bem, também não. Mas assim, mudou a característica dele. O cara se sentiu útil, né? Se sentiu, pô, você é importante pra gente.
Como é que foi pra você? A primeira
esses jogadores
vez que te dera...
às vezes precisam, né? Dessa. Tem essa vaidadezinha, esse negócio.
Sim, não,
a faixa
é normal.
De capitão, ela é sempre importante. Você vira uma referência. Vira uma referência. Você, o William, por exemplo, ele tem uma característica, a principal função dele é marcar. Né? Agora, só que ele ataca pra caramba, a característica dele, vai pra cima. Só que com essa faixa de capitão, de repente, fica mais exposto, tá? Que se você orientar, não vai mudar muito a característica do jogador. Falar a verdade é que a faixa de capitão não faz milagre com ninguém. mas você fica mais atento.
Hoje em dia você tem esse negócio de conversar com o juiz, né? Só o capitão vai lá.
É, tem isso também, tem isso. Então, é uma responsa a mais aí que de repente mostra pra ele que ele é importante ele situar, né? Porque o William era bom jogador, né, cara? Chegou na seleção brasileira, fez um baita ano de 2024, por exemplo. Ano passado tava bem, daqui a pouco ele largou, chutou o balde, enfim, Tomás foi lá pro Sul, cantou indo do Internacional de Porto Alegre, não sei, já tava rolando sondagem, foi uma falta de respeito também, eu achei, com o torcedor tem mágoa por causa disso, entendeu? Eu tenho mágoa também, então você faz favor, vai diminuindo a nossa mágoa, entendeu? Eu juro, se você continuar a jogar bem, eu já esqueço, eu perdoo todo mundo, eu quero perdoar todo mundo, o Pedabilho, quero perdoar, a mágoa só faz mal pra gente.
E o Marquinhos?
É, agora o Marquinhos também, né? Outro que tá tendo uma baita de uma chance aí pra provar, né? Por que que ele tá aqui? Porque não provou até hoje. Não provou porque foi comprado, não entendi nada essa compra do Marquinhos, né? Veio, não jogou bem, ele roubava mais bola do que atacava. Teve um jogo aí que só que ele foi importante pra caramba, que ele conseguiu uns 3 escanteios lá seguido. E não faz, cara. Então é. Quem sabe o Arthur Jorge não recupera esse jogador, Pedro. E aí a gente ganha mais uma contratação, né? Porque ele tem potencial. Mostrou isso, mostrou aqui, mostrou no Arsenal, mostrou no Fluminense, mas aqui não mostrou. Não mostrou por quê? O Marquinhos ser contratado, por que, sabe? Então, de repente, será que o Arthur Jorge conseguiu recuperar esse jogador? Vamos aguardar e vamos torcer. Agora, com essa escalação, me preocupa um pouco mais esses dois laterais, porque no outro jogo, cara, o William tava cruzando, o Rojas tava chegando na área, cara. Então, isso aí, como a Nath falou, hoje não vai ter o Christian pra cuidar ali, pra ajudar. Então, mais atenção ainda pra quê? Matheus Henrique e Gerson. Vai aumentar a função também desses jogadores na parte defensiva.
4:21 em 39 minutos, é a bola rolando na Itatiaia. É, futebol de domingo na Itatiaia tá voltando, o futebol brasileiro tá aí. Bola vai rolar para Cruzeiro e Grêmio nesse jogão amistoso que a Itatiaia transmite. Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para, tá rolando também a bola neste domingo para os jogos do Campeonato Mineiro do Módulo 2. Estão rolando partidas da última rodada na fase classificatória nesse momento. Posto de Caldas, a Caldense vai perdendo para o Uberaba, placar de 2-1. Segundo tempo de bola rolando. Também para Aimorés e Democrata de Sete Lagoas, 2-1 para o Democrata de Sete Lagoas, 2 gols do Marcelo Marçola. Para o Democrata, o gol do Gilvan para o Aimorés. Em Itabira, Valério e Vila Nova estão empatando em 0-0. Lá em Divinópolis, o Boa vai vencendo por 4-1 o Guarani. Patrick, Dudu, Albaceta, Juan Carlos e de novo o Patrick para o Boa. E no início do segundo tempo, a reação do Guarani, o gol do desconto por enquanto com o Pedrinho. E o Mamoré vai vencendo em casa o Patrocinense, placar de 1-0, gol do Ian Augusto. Com imagens, a Itatiaia está transmitindo neste momento, narração de Enio Lima com Fabrício Calazans e Vinícius Andrade, aqui do lado, na live ao lado, neste mesmo Itatiaia Esporte. Olha aí, ó, pessoal, tá dividindo a tela, quem tá no YouTube tá vendo com a gente. Iniciando o segundo tempo, lá em Itabira, Vila de branco, shorts e meias vermelhas, Valério de vermelho, shorts e meias brancas, Valério Doce e Vila de Nova Lima com o garoto que marcou agora com imagens no Itatiaia Esportes, vem com a gente. Por falar no nosso canal no YouTube, por falar no Itatiaia Esporte, quero a sua inscrição, quero o seu like, hein? Quero a sua participação, 600 likes, já chegamos. Agora a meta é a seguinte, 40 minutinhos, pra gente entregar pra narração do Piquitito com 1000 likes.
Ó, 601, ó, 601 deu agora.
Já tá aumentando. Já tá, é o seu like aí, né, seu safado?
Eu adoro esse número.
Você não tinha dado like ainda,
né? Tava esperando chegar o 601. 600 vai me dar o 601.
Vou falar na. Este Fabrício Guerreiro, 4 horas 23 minutos. Deixa aí seu like também. Vem com a gente que a meta é essa: é entregar pro Pique com 1000 likes. Pra gente começar a conversar aqui no Itatiaia Esportes hoje. Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador, manda sua participação aí. Tô vendo aqui o Márcio Ramos participando com a gente. Geralda Ferreira também tá por aqui. O Márcio falando sobre o goleiro Cássio. O Fábio Leonardo também tá participando aqui. O Hudson e toda a galera que tá mandando mensagem pra gente aqui no Itatiaia Esporte, continue participando, continue mandando o seu recado aqui na Itatiaia. Cruzeiro escalado, Grêmio também escalado, a arbitragem do jogo em Brasília, você confere agora. 4 horas e 24 minutos, é o Pedro Alves de Oliveira, árbitro lá do Distrito Federal. Pedro Alves de Oliveira apita. Lucas Costa Modesto e Leí Souza Silva são os assistentes
E o quarto árbitro, o Matheus de Moraes Silva. Portanto, a cargo do Pedro Alves de Oliveira, do Distrito Federal. Arbitragem para este Cruzeiro e Grêmio. 4 horas 24 minutos, jornada esportiva do Cruzeiro. Cruzeiro e Grêmio, é mais um amistoso do Cruzeirão cabuloso com a jornada esportiva da Itatiaia, lado a lado.
Amigo cheio de vaidade, pois a realidade é o grande campeão.
Para conferir mais informações deste Cruzeiro, mais detalhes, jogadores que estão à disposição também do técnico Arthur Jorge e mais do clima, do ambiente aí antes de a bola rolar. Emerson Pancieri.
Ô Pedro, o que dá para destacar, viu, Abelho? É um clima bem legal. Agora eu tô tocando Legião Urbana, acho que você gosta, você que é da turma do rock aí. Legião Urbana sempre tem um.
Gosto.
Tem um espaço no nosso coração, né? Você aqui.
E é um daí, né,
que o Pancieri. Isso aí, né, porque era de. Da escola, ó. Tô tocando aqui. Legião Urbana é muito legal, né? Acho que tem muito tudo a ver com Brasília, né? Tem tudo a ver com a capital federal, onde o Legião começou a sua história, né? Renato Russo e a galera toda do Legião Urbana. Então o torcedor vem chegando, vem marcando de a presença no estádio Mané Garrincha. E deixa eu trazer para você, o Pedro, esse banco do Cruzeiro, as opções do técnico Arthur Jorge para hoje. Tem o Marcelo Heráclito pro gol. Para a lateral direita tem o Cauã Moraes, também para a lateral direita tem o Fagner. Para a zaga tem o João Marcelo, o Vidalba. O Vidalba, há um trabalho de renovação de contrato do Vidalba. Sei que recentemente bateu o interesse aí do Racing, querendo contar com o jogador, mesmo ele tendo uma história no Independente, o Racing bateu a porta. A situação não evoluiu, não. Então o Cruzeiro tem aí essa ideia de renovar com o Vidalba. O Kelvin, zagueiro que renovou recentemente até 2029, zagueiro cria da Toque. Eu vi um treino do Kelvin, até o Fabrício estava com a gente nessa atividade aberta à imprensa na semana passada. Kelvin com muita personalidade. No meio-campo, Lucas Romero, Lucas Silva e aí pro ataque, Bruno Rodrigues. Kaique Kenji recuperado de um desconforto que o tirou do jogo passado, amistoso com o defensor. Chama a atenção de Wanderson, relacionado também com Gabriel Peck, sendo a novidade. Novidade nesse time do Cruzeiro que veio aqui para Brasília. O jogador fez 4 treinos, ontem foi a 4ª atividade com os companheiros, deve ter pelo menos 20 minutos dentro da partida. E o Chico da Costa, que foi relacionado também, mas continua a tendência do Chico da Costa deixar o Cruzeiro. O Chico da Costa, no primeiro momento, ele foi sondado pelo Remo, ele chegou a ser sondado pelo Vitória, Vitória inclusive que também anunciou o Supermercados BH, né, também patrocinador do Vitória. Vitória demonstrou interesse pelo Chico da Costa, não avançou. Pode ser que chegue alguma coisa de fora, talvez Oriente Médio, algo do tipo, mas a turma que cuida do Chico da Costa está trabalhando, né, para tentar buscar um time também para esse atleta. Tem contrato com o Cruzeiro, mas de fato é um atleta que perdeu um pouco de cartaz com a chegada do técnico Arthur Jorge. Eu falei em nome de Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para, Pedro Abílio.
Bons nomes à disposição e boas informações pra gente repercutir já já com a Nath e com o Fabrício também. No app da KTO você joga com mais confiança, acesse a loja de aplicativos do seu celular e baixe o app da KTO, proibido para menores de 18 anos, jogue com responsabilidade. SPANF 2093 de 2024, este é o pré-jogo em nome de KTO aqui na Itatiaia para Cruzeiro e Grêmio. Jogo amistoso, se é que existe amistoso entre Cruzeiro e Grêmio. 4:28, traz mais informações deste Grêmio pra gente aí, Rubem Júnior.
Trago sim, Pedro, pra toda a audiência da Itatiaia. O Grêmio que aposta está no banco de reservas, algo que pode mudar pelo menos um pouco do cenário ruim que teve o Grêmio
neste primeiro semestre. Trata-se do Matheus Nascimento, centroavante, 22 anos, pertencia ao Botafogo, estava no Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos. Ele que acabou entrando numa negociação para o Grêmio, já que o Botafogo devia ao Grêmio pela contratação do Nathan Fernandes e também pelo cuiabano. Por lá no clube norte-americano, o Matheus Nascimento marcou 38 gols. Ele que estava perdendo, né, espaço, ainda tenta reconquistar ainda o seu melhor futebol. Então fica como uma boa opção aí para a etapa complementar, que não conta como também alternativa no banco para uma possível entrada no segundo tempo. Bright White, ele que está no time do Grêmio e remando contra a maré, porque convive com muitos problemas de lesão. Ele ao todo tem 69 jogos pela seleção da Dinamarca, marcou 10 gols, jogou Copa do Mundo, mas agora a parte física vem pesando para o Bright White. Outro nome que reencontra o Cruzeiro hoje, além aí do Gabriel Grando, que passou pela toca, é o Wagner Leonardo. Um momento em que o torcedor esquece e coloca na gaveta, porque foi a disputa da Série B. Ele fez 6 jogos. Wagner Leonardo, como opção, é o time do Grêmio, tenta arrumar a casa depois, né, de um início ruim do ano. Contratou o técnico Luiz Castro, português, em dezembro de 2025. E neste ano vem remando, vem tendo muitas dificuldades para arrumar a casa. Começou bem, né, com o título do Campeonato Gaúcho, depois não teve o mesmo bom desempenho na Copa Sul-Americana, chegando aos playoffs, inclusive vai disputar, né, os playoffs da competição. É esse time do Grêmio que tem ainda a Copa do Brasil como uma alternativa para levantar uma grana e resolver os seus problemas financeiros, que não são poucos. Lembrando, o Grêmio que encara na Copa do Brasil o Mirassol na fase oitavas de final, primeiro jogo marcado para o dia 2 de agosto. Pela Copa Sul-Americana, playoffs, enfrenta o Bolívar no dia 23 de julho. É o calendário do Grêmio, que tem ainda, contudo, a luta contra o rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro. Tá certo, Pedro? Informando o Banco Mercantil.
Tá certo, Rubem Júnior, com todos os detalhes do Grêmio. Faltam 28 minutos pro fim da nossa contagem regressiva. Mané Garrincha em Brasília. A bola vai rolar, o Piquitito dá um recado aqui na Itatiaia. Ô, Nath, o Panseri trouxe pra gente essa situação do Chico da Costa. Quero te ouvir pra saber se você e o Fabrício, começando contigo, ainda enxergam um futuro para o Chico da Costa de alguma maneira no Cruzeiro. Ainda tem jeito, Nath?
Ô Pedro, sendo bem sincera, eu acho que não. Assim, um jogador que não conseguiu corresponder com o que se esperava dele, que seria mesmo um jogador de contexto, de segundo tempo, né? Um cara para pesar a área, o jogo aéreo forte. Imaginava-se o Chico da Costa sendo útil nessas oportunidades, nesses momentos, né? Um centroavante com uma característica diferente dos outros jogadores que o Cruzeiro já tem. O Caio Jorge, por exemplo, é um atacante que tem mobilidade. O Chico da Costa é um centroavante de mais posicionamento, mas ele não conseguiu corresponder, né? E acho que o Cruzeiro não pode ter no seu plantel jogadores que o treinador não tem confiança de utilizar. E claramente o Arthur Jorge não confia muito no Chico da Costa, até pelo que ele rendeu antes mesmo da chegada do Arthur Jorge, ainda com o técnico Tite. Então acho que o Cruzeiro tem que buscar mesmo caminho para esses atletas, até para de alguma forma abrir espaço para a chegada de outros atletas que possam ajudar mais no decorrer aí desse ano, viu?
Porque fica, né, Fabrício, a sensação de que peças para o ataque, especialmente para a vaga do Caio Jorge, estão entre as principais lacunas desse elenco atual do Cruzeiro, né?
Entrou o Neyser, né? Mas o Neyser, assim, tem dificuldade enorme para fazer
ainda
gol.
Amadurecendo, né?
Tem dificuldade, cara, eu não insistiria muito mais no Chico da Costa. Eu acho que eu daria a chance, cara, pra um baita de um atacante que tem na categoria de base, vem mostrando isso a todo campeonato, cara, com perfilzão alto, sabe?
esse perfil que agora é a grande estrela que foi na Copa agora, que é o Haaland, sabe? Esse cara de referência, é o Juan Índio, cara. Cara, ele faz gol na base tudo quanto é jeito, direita, esquerda, ele recompõe, ele cruzou na área e ganha de cabeça. Eu não sei porque que esse menino não tem oportunidade. Aliás, senti falta hoje, falar a verdade, de um jogo amistoso dos meninos à base. O Felipe Moraes mostrou que merecia mais uma chance, foi muito bem. A gente tem que valorizar, sabe, esses meninos da base aí. O próprio Papi também, eu gostaria de ver muito, apesar da idade, pode pôr que joga. O jogador vem mostrando aí nas categorias de base, principalmente da seleção brasileira, vem jogando muito bem, tem personalidade. Eu acompanhei o treino lá nesse dia que abriram lá na Toca, sabe? Eu vi treinando bem. Eu acho que eu senti falta hoje, eu achei que esses meninos poderiam ter mais uma chance.
Concordo demais com você, Fabrício. E é aquela história, né? Parece estar escondendo a molecada do futebol do exterior, de outros mercados, dos próprios empresários. Não, esse menino tá jogando bem, tá aparecendo, vamos valorizar aí, vamos subir a multa, vamos subir o salário, vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Mas não adianta, o futebol é feito dessa garotada, né, cara?
Ah, se coloca pra jogar e faz se valorizar, faz o contrato, renova, segura nesse jeito. Porque você deixa de evoluir o menino. O menino só vai evoluir, Pedro. O jogador só evolui quando tá jogando ali, cara. E aí o futebol profissional é diferente. E esse era um momento bom. Hoje é um jogo grande, amistoso, mas é contra o Grêmio. Grêmio pressionado. Vai influenciar demais aí esse resultado, principalmente pro Grêmio. Acho que pro Cruzeiro nem tanto. Mas eu acho que mais pro Grêmio, vem pressionado, não tem moleza, seria um bom teste aí pra esses meninos já jogar num grande estádio aí, né, que é do Brasil aí, que o pessoal usa também. Seria uma baita oportunidade pra eles e valorizar, né, valorizar os meninos jogando, não tem essa ficar escondendo, que você deixa de evoluir. Se o menino para de evoluir, chega uma hora que esses meninos da base, ali tá tudo muito fácil, aí ele deixa de evoluir, daqui a pouco, se você não tomar cuidado, ele fica igual a todo mundo. Ele era diferenciado, mas ele parou de evoluir, porque o diferencial desses meninos é a evolução rápida. É você ver um menino de 17, 18 anos, um profissional. Esse é a grande evolução, porque se deixar ali, ele sendo desmotivado, tá muito fácil jogar pra ele, tá cômodo, ele deixa de passar do limite, deixa de chegar em objetivos maiores e acaba estacionando.
Não é o que o Cruzeiro, Pedro, espera dessa garotada. Fala, Nath.
Deixa eu só aproveitar aqui para fazer uma observação. O Cruzeiro está finalizando o seu aquecimento e neste momento faz um treino aqui, né? Um aquecimento específico de jogada aérea defensiva. Tem um membro da comissão técnica do Arthur Jorge. Primeiro ele estava cobrando escanteios, agora ele está cobrando faltas ali próxima à entrada da área, com os jogadores do Cruzeiro defendendo. Aí você observa daqui de cima os laterais, os dois zagueiros, os meio-campistas, Gerson e Matheus Henrique. Até o Matheus Pereira participa também, ele fica mais próximo do homem da cobrança. Mas é uma atividade interessante, né? A gente vem acompanhando cada vez mais, na Copa do Mundo, inclusive, jogos sendo decidido na bola parada, na jogada aérea. Cruzeiro vai enfrentar hoje, por exemplo, um Grêmio, que é um time forte nesse sentido. Vai enfrentar um Flamengo daqui a pouco na Copa Libertadores, que é um time forte também na jogada aérea. Então achei interessante aqui, me chamou a atenção esse aquecimento específico que o Cruzeiro estava fazendo, finalizou neste momento, para defender tanto cobranças de falta, bolas jogadas, alçadas na área, como também cobranças de escanteio, viu?
É o momento em que a Nath fica lá de olho também para observar quem tá em qual posição, quem vai marcar qual jogador, quem tá na sobra. É isso. 4:37 é o clima de jogo aqui na Itatiaia. Pansi,
deixa eu só trazer uma informação, porque tem muita gente, até o Fabrício falou da molecada, né? Os crias da Toca, né? Os jovens do Cruzeiro. O Cruzeiro tem um jogo importante contra o Vasco na terça-feira no Sub-20. Então essa turma, né, a Juan Gabriel, essa galera tá empenhada para esse jogo também, né? O jogo do Vasco, o Cruzeiro venceu a primeira partida por 1-0 e agora tem o jogo da volta no Sub-20. Então os jogadores eles estão treinando no time principal, estão fazendo essas atividades no time principal. Inclusive ontem teve um jogo treino na Toca da Raposa com a presença dessa meninada, né? Os crias da Toca participaram desse confronto, né? Desse amistoso, nesse jogo treino, dessa movimentação, como queira, na verdade, não é amistoso, amistoso é aqui, desse jogo treino que teve ontem na Toca, né? Do time principal com o time sub-20, Cruzeiro que abriu vantagem, como eu disse, nesse jogo primeiro, diante do Vasco nas quartas de final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Então, essa galera vai disputar
a partida de terça-feira, né? Então tem esse confronto de terça-feira às 3 horas no São Januário, no estádio São Januário, no Rio de Janeiro. Por isso, não estão aqui, estão com o Mairon, né? E o Papi está com a seleção brasileira. Então, por isso, a ausência desses meninos, meninos que vêm ganhando essa oportunidade, mas só pra gente também trazer esse ponto importante, que não estão presentes aqui no Mané Garrincha, por conta de um compromisso na categoria também, que o Cruzeiro quer avançar, que o Cruzeiro quer chegar à fase semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-20, viu, Pedro Abelho?
Boa, Pansy, 4h39, 21 minutos e a bola vai rolar no Mané Garrincha para Cruzeiro e Grêmio em amistoso que você confere com o Piquitito aqui na Itatiaia. 40 minutos do primeiro tempo no Maracanã, placar de 0 para o Fluminense, 0 também para o Bahia. 37 do primeiro tempo, Corinthians e Cascavel também estão empatando no placar de 0-0. Em apenas 30 dias, a Prefeitura de BH entregou 3 novos centros de saúde: Jardim Felicidade, Parque Centenário e Minas Caixa. Em BH, o trabalho não para. Deixa eu destacar aqui também Copa do Mundo, bola rolando com os jogos de semifinais definidos e a Itatiaia levando a cobertura para você, para todos os detalhes da nossa cobertura de Copa do Mundo e para 2 grandes jogos que teremos pela frente. Vamos começar pela terça-feira. Terça-feira a bola rola para a primeira partida de semifinal em Dallas, nos Estados Unidos. Narração de Hugo Sérgio, com João Vitor Cirilo, com Thiago Reis, com os comentários de Edu Panzi. Você vai conferir aqui na Itatiaia, partida entre França e Espanha. 16h a bola rola. Nossa transmissão começa após o chamada geral às 15h30. Programação diferente também para nossa quarta-feira de futebol aqui na Itatiaia, mesmo esquema, 15h30 depois do chamada geral, com Hugo Sérgio, com João Vitor Cirilo, com Thiago Reis, com João Vitor Xavier, com Edu Panzi. A transmissão da Rádio de Minas para o jogo das 16h, Atlanta, Mercedes-Benz Stadium, para a Inglaterra e Argentina. Ô Nath, quem vai jogar a final da Copa do Mundo no fim de semana que vem, hein, Fiuza?
É, Pedro, nós teremos 2 grandes jogos de semifinais, né? Porque 4 campeões do mundo, times cada um com a sua maneira de jogar, né? Eu acho que de um lado, o confronto entre França e Espanha vai ser um confronto mais técnico, um confronto do futebol mais bonito que a gente viu até agora nessa Copa do Mundo, especialmente pela França. Do outro lado, um confronto entre França e Inglaterra, que eu acho que vai contar muito também a parte emocional, sabe, essa vivência, essa entrega, essa luta, essa raça. São 2 times que têm demonstrado muito isso ao longo da Copa do Mundo até aqui, né? A Argentina, um time extremamente resiliente. A Inglaterra também já passou por poucas e boas, mas um time que não desiste, que está muito fechado nesse propósito de voltar a ser campeão do mundo. Então acho que teremos bons embates. Eu acho que a Inglaterra chega com mais repertório do que a Argentina. A Argentina, quando o jogo por dentro ali com o Messi não funciona, é uma Argentina que sofre, é uma Argentina muito cansada também, né? A Inglaterra disputou agora a prorrogação contra a Noruega, mas nos outros jogos não, a Argentina vem de 3 prorrogações seguidas. Eu acho que isso pode pesar também contra. Do outro lado, eu acho que vai ser um jogão de muitos gols. O último encontro entre eles valendo o título, né, na Liga das Nações, foi 5-4, aliás, foi semifinal, né? 5-4 para a Espanha. Acho que isso já é um prelúdio aí do que nós vamos acompanhar. Mas acho que teremos França e Inglaterra na final do dia 19, viu?
Aqui no YouTube da Itatiaia, o Evaldo tá falando em Espanha e Inglaterra, dizendo que o Harry Kane vai destruir a seleção da Argentina. Sei não, hein? Ó, faltando pouco mais de 200 likes aqui pra gente chegar no 1000, hein? Vamos lá, Itatiaia Esporte, bora lá, vai lá, bora do mutirão de like aí, deixa a sua final da Copa do Mundo aí também pra gente ler aqui e aproveita e manda pra gente onde você está participando dessa jornada esportiva da Itatiaia. Domingo que vem, final lá em Nova York, Nova Jersey, Fabrício Guerreiro, quem é que vai estar nessa decisão? Tá gostando da Copa, Fabrício?
Tô adorando, muito bom jogo.
Vai dando a saudade já, né?
Vai dar um vazio quando não tem jogo, né? Chega em casa agora, eu tô caçando série pra assistir, fazia tempo que não assistia série. Durante a Copa era só jogo. Cara, eu vou falar pra você, eu achava meio esquisito esse negócio, achei que ia ter umas peladas, sabe? Jogo ruim, jogador com as seleções que iam entrar ali e tomar porrada tudo quanto é jeito, mas não, cara, foi tudo equilibrado. Já tô torcendo pra que seja 60 seleções. Não, próxima. Vai, coloca todo mundo aí. Deixa esse tanto de jogo bom que a gente tá vendo, né? Achei muito bacana. Agora eu vou falar pro senhor, eu não quero que a Argentina chegue mais nem a palma. O time lazarento, como joga bem, velho.
Não tem.
Cara, uma raça, não desiste. Ô, velho, mas que raiva que dá, viu? E o Messi, né? Joga demais, né?
Nem Pedro? Nos pênaltis eles deixam chegar, né?
Não, nem nos pênaltis, cara. É impressionante, mas eu tô torcendo muito pra Inglaterra chegar junto com a França, fazer essa final. E a França tá jogando bola demais, né,
meu? Muita.
Quando acaba o jogo da França, eu falo, ah, mas já acabou, velho. Então, pô, a França que poderia tá indo pra prorrogação, não vai, né, velho?
É.
A França, pô, joga duas horas seguidas. Como é bom ver time bom jogar, Pedro. Eu tô encantado com o futebol da França. Tem, mas tudo pode acontecer nesse jogo. São estratégias, é jogo único. A parada tá muito equilibrada, principalmente nessa semifinal aí.
O Adelson de Jesus dizendo que a final vai ser entre Inglaterra e Espanha. José Maria dizendo que vai ser Espanha e Argentina. Argentina e França não tem como. É o Gregório também participando com a gente por aqui. Deixa eu mandar um abraço lá em Malacacheta, Minas Gerais, ligado na Itatiaia, tá ligado com a gente lá, Malaca Online. Também o José.